Cearacast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Científica como algo cotidiano, por que isso é difícil, por que às vezes a gente não consegue fazer isso de um jeito muito efetivo em algumas culturas. E a gente está aqui com o Felipe Leite, o Tid, vulgo João e o Maia de volta depois de 300 anos ao Cearacast. E eu queria começar a discussão, obviamente, com a perguntinha: o que é ciência? A gente precisaria de vários episódios só para responder essa pergunta, tá? Então, vamos tentar ser um pouquinho objetivo para delimitar qual é a noção de ciência que a gente vai trazer hoje aqui para o nosso público. Quem é que quer começar?
E aí, Ian, tudo bem? Obrigado pelo convite.
Salve!
Salve, Ian, salve, Tid, João, Tid. Bem, eu acho que, por conta da discussão de hoje, uma visão que pode ser interessante para a gente trazer de ciência é entender ciência como método, como guia para a ação, né? Com direcionamentos para como agir no mundo, né? E como uma prática cultural, um conjunto de práticas culturais, né? Então, se a gente for tentar discutir em cima de alguns filósofos da ciência, como o Popper ou o Kuhn, né? Então, quando a gente fala da proposta do Popper, né? De falsificacionismo, né? Que toda teoria científica deve ser passível de ser falseada, né? Então, uma vez que a gente está buscando direcionamentos para como agir no mundo, então, conseguir prever os resultados dessa ação é um dos objetivos diretos também de qualquer afirmativa científica.
Eu acho que essa definição é uma definição que chega muito de uma concepção pragmatista de ciência, né?
Sim. Que ela teria um objetivo. Começo do século XX.
Isso. Eu adicionaria um detalhezinho na definição do Felipe, que junto com essa proposta de produzir algum conhecimento que, de alguma maneira, auxilie na ação no mundo, também tem a ver com uma visão de mundo e produção de conhecimento, né? Uma estratégia, dentre várias possibilidades, mas uma estratégia de produção de conhecimento.
Hoje a gente tem um mundo muito mais controlado, a gente sabe os caminhos para vir para o foco, a gente sabe a climatologia, né? Então, esse grau de incerteza que a gente chegou, onde a gente atribui a ciência, né? A professora Carol Arendt tem uma coisa que ela fala, que é a função, o papel da ciência é trazer o futuro para o presente também, né? Colocar, olha, se a gente tiver esses cursos de ações do mundo, a gente tem essas consequências. E aí, o que a gente faz, né? Então, tentar um pouco sobre o princípio da racionalidade, é refletir sobre nossas ações, fazendo um pouco com a ciência comportamental, talvez fosse nesse sentido, né? A ciência também tende a olhar um pouco para o futuro, né? A pandemia nos mostrou isso aí, o papel da ciência olhando no meio de todo aquele obscurantismo, né?
A gente já teria três aspectos relevantes aqui para destacar o que seria a ciência da racionalidade. Produção de conhecimento, algum balizador para as nossas ações no mundo e algumas implicações éticas, porque você, quando você está trabalhando, o que a gente vai fazer com o futuro, você está falando do que a gente pode deixar para nós e para as próximas gerações, né? Então, Maia.
Quando a gente fala em ciência, a gente fala ou uma postura para a vida, como até o Felipe colocou, e também como vocês também colocaram, a gente pode pensar em ciência como um método, como é que eu resolvo problemas, como é que eu resolvo perguntas, como é que eu resolvo algo que eu não entendo. Então, o ponto de partida da ciência, independente da definição de ciência, é: tem alguma coisa que eu não sei, tem alguma coisa que eu não entendo. E essa alguma coisa é sobre a natureza, sobre o mundo, sobre as pessoas, aí é a psicologia, né? Então, sempre eu parto de alguma coisa que eu não sei, que eu não entendo, que eu não sei para onde vai. Daí, eu preciso responder essa pergunta. Eu preciso responder isso que eu não sei a respeito do mundo. Aí eu preciso de uma estratégia. E assim, que é a estratégia de você responder perguntas sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre o mundo, usando a própria natureza, usando o que acontece por aí. E aí a gente vai responder perguntas através da própria natureza, testando as coisas que acontecem por aí. Então, se eu não entendo por que as pessoas são do jeito como são, eu tenho que entrar em contato com elas. Eu tenho que conhecê-las, eu tenho que propor uma hipótese sobre por que elas são assim e submeter um teste. Então, quando eu consigo fazer isso, tem uma pergunta, qual a estratégia, uma potencial resposta, qual a hipótese, e vou na natureza ver se essa hipótese cola, se essa hipótese sobrevive, dá certo, aí eu tenho um método científico.
O Moé está falando de um ponto de vista muito romântico.
Bem didático, tentando deixar o mais didático possível.
Essa concepção que o Moé trouxe, ela é uma concepção que ela, querendo ou não, ela está no começo da própria... temática de produção de conhecimento, que é de base filosófica no Ocidente, né? Mas para acontecer desse jeito bonitinho aí que o Mara falou, foi século passado, né? Foi um dia depois. Então, assim, a gente tem que considerar também o peso de uma história milenar de produção de conhecimento muito diversificada, que não é necessariamente científica também.
É pegar até nesse gancho, Lino, que é olhar para a história milenar com diferentes caminhos e modos também de produzir conhecimento, né? Acho que a gente pode olhar para a ciência, que eu acho que vai ter muita relevância para o tópico de como ensinar, né, ciência. Ciência como uma cultura, como sistema cultural, prática cultural. E ao longo da história humana, diversos modos de produzir conhecimento, a gente pode olhar com diversas culturas. Culturas verbais para tentar entender fenômenos do mundo.
Certamente.
E aí, nesse sentido, quando a gente vai pensar como ensinar ciência, tem um processo de aculturamento também. Né?
Você está passando uma prática de produção de conhecimento, né?
Isso. Então, próximo geração, ensinando modos de se comportar. Né?
Também tem o fato de um grupo se encontrar diante de um problema, né? Esse grupo variar o comportamento, resolver o problema e daí derivar. Olha, isso que a gente fez deu certo. E se a gente fizer de novo? Então, talvez seria o refinamento que a gente tem como hipótese, né? Se a gente fez isso aconteceu, né? Um exemplo desse aí, por exemplo, hoje a concepção. Todo mundo sabe, pegando o exemplo com o Paulo Washington, que se você tiver uma relação sexual, depois de 9 meses você vê o resultado. Mas nem sempre na humanidade foi assim. Né? Imagine só o pessoal associar uma coisa que se fazia 9 meses atrás com um bebê que se desenvolve. Né? Então, acho que os problemas da humanidade, colocados no mundo físico, foram se resolvendo porque eles variaram o comportamento, conseguiram descrever isso e passar isso adiante, né? Porque isso teve uma explicação.
Então, só para fechar a discussão do que é ciência, né? A gente tem várias, como o Maia falou, várias possibilidades de produção de conhecimento sobre o mundo, sobre a natureza, e você vai ter nos últimos 2 séculos, pelo menos, uma sistemática maior em relação a critérios de como você considera esse conhecimento válido ou, entre muitas aspas, verdadeiro, né? Porque, cientificamente falando, a gente sempre trabalha com a melhor concepção de verdade até o momento, né? A melhor verdade que a gente tem até agora é essa, nunca é uma verdade absoluta. Mas imagina a diferença, né? Uma produção de conhecimento baseada na observação e na proposição de hipóteses. Imagina as culturas pré-colombianas que interpretavam o nascer do sol como o nascimento de um deus e o pôr do sol como a morte do deus, que acontecia todos os dias, né? É uma produção de conhecimento? É. E olha que interessante, ela também dá uma capacidade de previsão, mesmo que ela não seja totalmente correta com a mecânica que explica por que tem um negócio que nasce e sobe aqui. O que eu acho que vem mudando nas sistemáticas que a gente fez, principalmente nas ciências naturais nos últimos 200 anos? Você ter preocupações com implicações que façam parte do mundo físico e que sejam coerentes com o funcionamento do mundo físico. Você descrever literalmente os mecanismos, né? Você sabe que tem um espaço, que tem os astros, que esses objetos ficam ao redor de um do outro. É como se você tivesse um refinamento da informação a partir desse modelo de ciência que a gente tem hoje. Então, considerando essa transição de produção de conhecimento, essa sistemática que a gente teve nos últimos 200 anos, como é que a gente pode começar a discutir a ciência na contemporaneidade, né? Porque, assim, a gente, de tempos em tempos, ou tem o discurso de que a ciência é agência de controle, ela vai dizer coisas, mas, de tempos em tempos, a gente também discute se a gente vai usar a ciência como critério, até que ponto esse critério é válido para a nossa cultura, como é que vocês acham disso?
Olha, se a gente pensar, eu gosto de pensar a ciência, ela não é um empreendimento bom ou ruim, né, nesse sentido, depende do uso que se faz dessa ciência. Se você olha para a ciência psicológica, o século XX está cheio de experimentos altamente controversos do ponto de vista ético, né? Mas a gente tem revisto as nossas práticas. Então, pensar a ciência na contemporaneidade é, inclusive, entender que a dificuldade que é fazer ciência em psicologia, que é nós somos, ao mesmo tempo, objeto e pesquisador, né? A gente se confunde esse objeto. Então, como é que a psicologia tem estado na contemporaneidade, aliada às discussões que se fazem, sem, evidentemente, perder esse rigor científico, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente pode estar pensando aqui.
Olhando para diversos modos de produzir conhecimento, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu estou falando como entusiasta da ciência, como cientista, né? Mas a gente não pode cair também numa arrogância de qualitativamente colocar essa cultura, seja como a priori superior ou não a outra, melhor que as outras, né?
Sim.
Então, depende. Para o quê? Né? Então, a gente está lotado de exemplos, situações nas quais um dado efeito, um dado impacto de algum modo de explicar o mundo, né, não necessariamente vai ser, é o que seria, entre aspas, o que seria melhor para o grupo como todo, mas talvez para uma parcela da população, né, então, vai pegar todas as discussões que estava vendo ontem um debate no... na câmera ligada a aborto, realmente. Então, quando a gente vai puxando toda a questão de utilizar o argumento, e a lembrada da deputada está citando, de fato, versículos bíblicos para argumentar sobre a violação de legislação, né? Ali o bem perfeito, o impacto, tem muita relação para o status de um grupo particular, né? De uma dada parcela da população. Né? Então, não necessariamente se é um discurso que vai ser o melhor para todos, entre aspas, ou bem maior. Mas...
Eu queria puxar a conversa com uma coisa um pouco anterior a essa discussão, que é ética também, né? E é prática, tem implicações aí sobre a vida de muita gente. Mas eu queria, antes disso, a gente falar um pouquinho. Eu queria fazer essa pergunta especificamente. Vocês acham que ciência virou uma coisa popular, ainda não é uma coisa popular? E se sim ou se não, já direcionando um pouquinho a resposta, por que ela não é tão mais bem explicadinha, ensinadinha, disseminada, desde o começo das nossas primeiras aprendizagens?
Primeira coisa, ensinar ciência não é algo que os professores estão preparados para fazer, porque eles já têm uma falha na formação deles. Eu vou explicar o que é essa falha. A falha na formação dos professores é porque a gente prepara muito as pessoas através do método papagaio de pirata.
É o quê?
Papagaio de pirata. Vou explicar o que é o papagaio de pirata. Ele aprende a repetir o que está no livro. Então, ele aprende por que o céu é azul, como é que se conta os números, ele aprende o que é geografia, o que é geometria, o que é química, o que é física, repetindo o que está no livro. O livro apresenta a informação pronta, já lapidada, ele decora, ele faz uma prova, ele faz um teste para pós-graduação, ele usa isso no dia a dia e funciona. Então, ele simplesmente reproduz a informação que está no livro que alguém ensinou para ele. É o método pedagógico papagaio de pirata. Ele vai repetir o que ele viu. E aí, como é que ele vai aprender a ensinar? Ele vai aprender a ensinar do jeito que ele aprendeu, repetindo a informação. Então, o único que se perde nesse processo do papagaio de pirata? Se perde como se produz o conhecimento. Uma vez que a gente não aprende como se produz conhecimento, apenas o conhecimento pronto, o produto final do processo, a gente não consegue assinar para outra pessoa. A gente precisa até dentro de um laboratório de pesquisa. Eu estou falando agora de um laboratório de pesquisa do campo de biologia, né? Inclusive hoje eu estou discutindo leishmania. Aí vocês chegam.
Desculpa?
Leishmania. Leishmania, parasito que produz a leishmaniose. É um laboratório bem bio de bancada, né? Com microscópio, soluções, amostra de soro, de sangue. Bem mergulhado no mundo bio. E aí eu já fiz esse debate com os colegas, né? Dizer assim, por que tu tá usando esse método na tua tese? Ah, porque todo mundo faz assim. Então, vendo o teu papagaio pirata, ele reproduz, mas ele usa aquele método. Mas aquele método é um método que vai garantir a testa para ele ou para ela. Né? Então a gente aprende isso no infantil, no fundamental, no ensino médio. Isso faz com que a gente passe no Enem, isso leva a gente para a universidade, leva a gente para o mestrado, leva a gente para o doutorado. Repetindo, sem saber por que a gente faz aquilo daquele jeito. Inclusive, ciência, a maioria das pessoas que fazem ciência no mundo não tem ideia do que é ciência. Eu nunca vi nenhuma disciplina de filosofia da ciência. Você chega com uma pessoa que trabalha em uma área de física. Diz assim, é isso que é ciência. Você não consegue fazer uma área de laboratório. Dá até a bruta, dá tilt. O cara trava, o cara dá tilt. Se você pergunta para o Felipe, para o Tigre, ou para mim, o que é ciência, a gente não passa duas horas falando o que é ciência, porque a gente foi treinado em filosofia da ciência. Enquanto que a maioria das pessoas que fazem ciência e ensinam ciência nas escolas e na universidade não tem ideia do que é ciência. Por isso a complicação sobre aprender ciência e ensinar ciência.
É, aí tu me quebra, cara, porque você está dando aí quebrando aí uma vidraça na minha cabeça aqui de que quando a gente faz após, a gente aprende ciência, né? Então, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente já está aprendendo ciência. Quando, na verdade, a gente pode estar
aprendendo. E assim, a gente vê que tem tanto as duas possibilidades, né? Tem, uhum. A gente vê também que tem inserção na carreira científica, com o caminho também, na qual a pessoa vai desenvolvendo, entendendo o que é essa ciência, né? E também, eu imagino que vocês também devem ter visto o caso também na principal geração de vocês, né, de grupos de pesquisa onde as pessoas, é quase que uma linha de montagem.
É. Isso.
Replicar.
E assim, não necessariamente as pessoas até têm noção do porquê que aquele preparo experimental, porque simplesmente, ok, entre aqui, tem que fazer as coisas desse jeito, ponto.
Acontece ainda, né? Deve estar acontecendo agora. Se você está ouvindo aí, você faz parte do programa depois, você está se perguntando: será que eu sou um papagaio pirata? Provavelmente sim. Mas o que eu estava pensando, cara? Eu estava pensando aqui: quando foram as primeiras vezes que eu tive contato com ciência mesmo? Alguém dizendo assim: isso é ciência. A gente tinha uma disciplina de ciência na escola, que era biologia, né? Que era de ciências, acho que já mudou hoje em dia.
Ciências da vida,
alguma coisa assim. E que era biologia, ciências era biologia. É interessante, né? Porque biologia é, de fato, uma disciplina boa para você entender a lógica da gente. Mas eu lembro, por exemplo, que na minha época tinha na TV Cultura o mundo de Bikman.
Adorava.
Não era o mundo de Bikman. Eu ficava, meu irmão, esse cara está fazendo experimento. Eu acho que a sementinha de pensamento científico que eu tive na minha infância foi o Bikman. Foi o mundo de Bikman, né? Porque ele fazia, resumidamente, teste de hipótese, ele perguntava o que é isso, o que é. E aí eu me lembro que o Carl Sagan falava assim, né, que toda criança é um jovem cientista. Uhum. Ela estava o tempo inteiro perguntando como é que funciona o mundo. E testando hipóteses, né? E aí ele mesmo que fala, o contexto educacional mata o cientista.
Porque a gente tem professores que são conteudistas. Mesmo na pós-graduação e na universidade. A gente tem conteudismo.
Então, só para dar um exemplo aqui, muito fora da caixinha, lá na Inglaterra, um professor fez com crianças entre 8 e 10 anos, aproximadamente, fez as crianças irem observar abelhas, registrar a quantidade de abelhas, quais eram as operárias, as rainhas, os locais que elas voavam, o tempo que elas voavam, para fazer lá o perfil das abelhas. Aí tem, vou deixar o site no link na descrição aí. E as crianças fizeram um projeto de pesquisa, fizeram hipóteses, testaram, observaram coisas, não testaram, né? Mas observaram um monte de coisas, fizeram os gráficos à mão e publicaram na Royal Society. E as crianças de 9, de 8 a 10 anos aprenderam ali como é que se produz conhecimento. Elas não, saindo um pouco da lógica do que o Mar falou, né? Elas não só aprenderam o conhecimento que já existia, elas foram lá e produziram
técnicas, como uma bebida,
aprendizagem muito experimental.
Bem empírica, né?
Bem empírica. Né? Os ratos mordendo a gente lá na UFPA.
Esse caso que eu falei, eu lembrei também da TV Cultura, a gente sempre pensa que era um coletivo, aqueles programas que passavam na tarde, né? Acho que era o Zequinha que perguntava para alguém por que alguém falava. Por que sim?
É o Ratimbu.
Aí o cara percebeu que nas escolas era uma
coisa.
Brasil, explicação.
Outra referência.
Eu lembro disso, eu não era falando. uma coisa que às vezes a gente fala na pós-graduação. A pós não ensina a gente a ser professor, ensina a gente a pesquisar. E se a gente está quebrando esse paradigma de fazer pesquisa, fazer ciência, ou só reproduzir metodologias, que é interessante para a gente rever nossas formações também. Né?
Uhum.
Porque eu penso que esse nosso desafio, como professor, pesquisador e cientista, é ensinar o ceticismo, que é diferente do negacionismo. Né? O ceticismo é, os dados me dizem isso. Tem um autor, o filósofo austríaco, Paul Feyerabend, né? Ele advoga em favor do anarquismo epistemológico. Ele fala que a ciência só progride quando dá rompimento, se você duvida do que está sendo dito, né? E a gente vai na contramão, né? A gente, às vezes, acaba querendo, a gente fala enquanto sociedade, que as pessoas só repitam e concordem com as nossas ideias, porque elas são para a gente ser contrariado, né? Como é que a ciência progride?
A gente não pode desconsiderar a sociologia da ciência também, né?
Isso.
Eles são um modo de ciência, né? Dada teoria, dada linha de pesquisa, que for, perdura não necessariamente porque é o melhor modo de resolver um dado problema, mas porque aquele senhor feudal, né, tem todo esse tempo para tocar sua teoria para frente, né?
Então, assim, eu vou só fazer uma pequena análise do comportamento aqui, haja visto nós estamos no podcast de ciência. A gente tem aqui práticas culturais relacionadas a só replicar conhecimentos já produzidos e poucas práticas relacionadas a ensinar a produzir conhecimento, né? A gente tem curso de resposta relacionado a ensinar ciência, né, Maia? Porque, querendo ou não, dá muito mais trabalho você usar a metodologia ativa de ensino num contexto infantil para ensinar a lógica de produção de conhecimento, ao invés de só replicar conhecimento. Acontece um pouquinho na graduação, mas não acontece no ensino infantil. Então, esses, pelo menos essas duas explicações, com a prática cultural que vai sendo repassada e custo de resposta de ensino, talvez expliquem por que a gente não tenha tão disseminado essa lógica de ciência, da ciência no ser pop, né? Pra, pensamento científico no ser pop.
Imagina como seria se você tivesse que fazer uma graduação em psicologia toda fundamentada no aluno produzindo pesquisa que gere conhecimento para ele utilizar na prática profissional. Sempre você
não, mãe. Não, precisa passar um pouquinho ali.
Isso. Não dá. Apesar de que a gente tem que ter muito medo da história do papagaio pirata, existe uma questão prática. Eu preciso preparar o profissional para o mercado. E não dá para passar isso de capacitar ele para atuar no mercado com ele desenvolvendo uma lógica crítica experimental o tempo todo. Mas é como você falou, a gente tem que dar contexto para que isso aconteça em paralelo ao modelo conteudista.
Exatamente.
Então, tem uma luta da pele.
Pegando esse gancho, né? Eu acho que também, não necessariamente, poderia separar como sempre questionar ou só seguir a receita, só seguir um
método,
só como só bom ou só ruim, né? Então, assim, e aí entra no ponto que o estudo que tu mandou ali, né? Eu achei sensacional, né? Porque uma das coisas centrais, ensina as crianças a observar, então a treinar a observação e a registrar eventos, assim, já que são duas habilidades, são centrais, né? E assim, o grosso da produção científica, sim, envolve estar repetindo metodologias. Não é para mim uma coisa ruim. A gente consegue fazer dados em massa, né? E, inclusive, essa é uma produção em massa de dados, é o que leva a gente começar a ver, opa, nossa teoria não está conseguindo explicar mais esses dados.
A replicação das anomalias aparece.
Isso. Vida de laboratório, a gente tem um episódio sobre isso, está sendo atrasada. E tem um, eu esqueci o título, mas só o povo fala nas mazelas da pós-graduação.
Né? Já que a gente está falando de advogado do diabo do pesquisador, né? A gente está falando de observação, as pessoas já fazem isso no dia a dia, né? E muitas vezes nós somos acusados de positivistas por descrever fenômenos, quando na verdade a ciência conseguiu produzir, porque naquela época conseguiu produzir fenômenos. Pensando aqui no ensino e aprendizagem, o Maia abordou muito bem, o Felipe também, né? O quão difícil é ensinar. Se a gente pensa no lado do aprendiz, o quão difícil é aprender ciência também, né? A gente está colocando que não é fácil, a gente está aqui numa discussão de privilégio, nós estamos discutindo o grau de instrução. Só para a audiência saber, a gente tem quatro, dois doutores, quase quatro doutores, né?
Então, no laboratório,
então é importante fazer esse recorte social para a gente entender que é difícil a gente chegar nas pessoas e se tornar tão pobre sem ciência, né? Eu sempre digo aos alunos que quando se frustrarem, quando eles chegarem falando para suas famílias ou nos estágios, a psicologia é esse mundo e as pessoas dizem, beleza.
Ou,
entendeu?
Ou se você não conseguir, a sua avó entender qual é o seu problema de pesquisa.
Eu ia
dizer assim, que dos quatro aqui presentes, três acho que tiveram os calabouços da análise do comportamento e voltaram.
Três tiveram privado de falar por alguns anos, né?
Sim.
É, a gente cheguei aqui, não era tudo manto, era tudo rato, né? A gente não pode mais usar o rato.
Tá, gente. É, então, assim, eu have a dream, né? De que a gente poderia chegar no mundo assim, se a gente fizesse uma reestruturaçãozinha dos modelos de ensino, se a gente trouxesse a discussão sobre o que é ciência, uma discussão que pode até ser filosófica mesmo, né? De ensinar jeito de observar, jeito de pensar. Talvez
a pesquisa é complicada, né? Falando de divergências entre filósofos, mas pelo menos princípios básicos e aplicar esses princípios básicos em alguma coisa prática.
Interpretar problema, questionar problema. Mas isso vai influenciar.
Ensinar a resolver problemas. A solucionar problemas.
Questão. Resolver problemas testando hipóteses. Vai fazer quem já se sente.
A minha hipótese é de que a cultura não é popular porque você tem outras milhares de formas de produção de conhecimento que são mais fáceis, que são mais simples, que têm a ver com outras práticas culturais, que a gente pode até discutir em outros episódios. Spoiler aí, tá, gente? Estamos planejando fazer um episódio sobre pseudociências, que é uma parte 2 desse aqui, fake news, né? Chamar Nando, eu sei que você ouviu o episódio, então você está convocado para vir. E a gente vai tentar entender um pouquinho dessas outras
coisas. Como ministro.
Mas, assim, a gente tem explicações de por que, que a lógica do pensamento científico não é tão popular. E a gente teve eventos recentes, né, na história da humanidade que deixaram a ciência muito popular, mas só enquanto a gente estava sob ataque, né, sob ataque dos vírus. E aí depois que a gente superou os vírus, beleza, podemos acreditar em qualquer coisa de novo.
Mas também que tem uma ciência mais popular, né? Mas também o que explodiu de pseudociência também, né? Também com soluções para a Covid, não é assim?
Que foram coisas que sempre existiram, né? Essas lógicas de resolver problemas de uma maneira muito fácil e pouco ética, mas que realmente nos últimos anos tem se apresentado muito mais, principalmente nas nossas áreas aqui, né? Das ciências humanas e psicologia, porque, enfim, não somos tão unidos para nos defender dos ataques. E a galera faz qualquer coisa e diz que está valendo.
A gente não pode perder de vista também que todo discurso ele vai, de algum modo, servir a um dado grupo. Né? Então, quando o ex-presidente defendia o uso de cloroquina, né, também, aquilo servia a um interesse específico, né, também. Né? Então, assim, muito discurso do seu sentido com esse problema, né, simplesmente para pôr interesse a algum grupo.
Sim. E esses outros acabam ficando populares, né? Tá, vocês acham que essa nossa tradição de ter várias formas diferentes de produção de conhecimento e algumas não científicas ficarem populares de alguma maneira influencia a formação de psicologia, a maneira como a psicologia se aproxima de modelos de ciência? O que vocês acham?
Se a gente for ver assim, a análise de diversas disciplinas diferentes, diversas áreas distintas, aí tem. O pessoal pode cair no a questão de um tal, mais ou menos um tipo que for, né? Mas, assim, como tu mesmo falou mais cedo, né? Da história de Dona Nari, que aí a psicologia é meu Frankenstein, né? Então, tem de muitos campos. Então, tem uma tradição na psicologia que vem de como produzir conhecimento, né, com filosofia. Tem uma parte de como produzir conhecimento com uma cultura que vem das ciências naturais. Tem alquimias, artes no meio. Então,
eu estava vendo um vídeo, até aquele que tu mandou, que o cara falou que no começo a alquimia era levada seríssimo e os métodos lá que a galera desenvolveu nas alquimias foram utilizados na química até o dia dele, né?
Exatamente, eu estou lendo aqui, eu acho que fiz. Eu tinha um caldeirão no fundo da casa dele, que eu tentava produzir o ouro, transformar em show.
Então, eu podia ter uma história mais legal, tá? Mas eu não vou dizer que não tem tanta expectativa.
Eu também trabalho com os casos que a gente arrumou o problema dele.
Enquanto alguém que trabalha com psicologia há muito tempo, eu acho que a psicologia, ela às vezes arma uma armadilha para si própria, quando ela abre essa postura que tudo pode, né? Se der de psicologia, você tem que, vou dizer, tolerar todo o tipo de conhecimento. E isso você não pode impedir pessoas de pensar o que elas querem pensar. Evidentemente, isso é uma coisa de democracia, né? Mas essa ideia de abrir demais que tudo pode, às vezes entram nessa monte de práticas que são questionáveis e se desenvolvem dentro da psicologia, né? A gente pega algumas práticas, inclusive, questionáveis durante muito tempo, que você não foi se posicionar ao contrário de essas. E não foi nem grosseando, por exemplo, ó, galera, vamos usar, por favor, né? Então, eu acho meio complicado, assim, né? Se tudo pode, tudo pode.
Por isso que eu advogo pela popularização da ciência. É, então, temos mais um episódio do AceraCast, esse falando sobre aprender ciência. A gente tem aqui dicas, eu vou dar algumas dicas sobre onde você pode aprender ciências. Como eu sou o doido do podcast, tem três aqui que eu vou dar de sugestão. Um é o Naruhodô, que trabalha muitas questões de psicologia e ciência, é o meu podcast favorito. Inspiração, inclusive. O Ciência Sem Fim é um podcast novo nesse modelo MesaCast, né? Que é só a galera batendo papo. E o Star Talk Radio, que é do Neil deGrasse Tyson, que é muito bom mesmo. Que é um astrofísico super popular, né? Da cultura pop, falando sobre vários aspectos da ciência. Esses três aqui são meus. Se você consegue ouvir inglês direitinho, isso é muito bom.
O Tyson foi o apresentador da versão nova
do Cosmos. Eu acho que é algo que
eles agradecendo o pessoal pelo papo e dizendo que talvez esse seja o caminho, né? A gente combater conhecimento, desconhecimento, na verdade, a desinformação com conhecimento, né? Enquanto a gente ficar nessa de reclamar que estamos fazendo alguma coisa errada e não fazer a alternativa, as pessoas vão continuar fazendo isso, né? Eu acho que a gente, enquanto cientista também, tem que olhar um pouquinho mais para como a gente divulga essas coisas. Dizer que ciência é importante, a gente sabe. Todo mundo aqui sabe que ciência é importante. E o cara que está aqui fora fazendo um cafezinho para a gente, né? Espero que esteja publicando. E alguém ali da outra esquina. Então, vamos tentar fazer esse desafio de conversar a ciência de maneira democrática. As melhores conversas científicas que eu tive, e era um psicólogo social, foram alguns botecos com pessoas compromissadas. Dizendo assim, nossa, você é professor, e a gente fala sobre assuntos mesmo. E a pessoa, não sabia que a ciência era para isso. E eu dava aula por semana para 100, 200 alunos, e todo mundo sabe o que é ciência. Eu acho que eu ganho muito mais falando para 3 ou 4 pessoas que eu não sabia o que é ciência importante.
E essa pessoa era Albert Einstein. Esse bicho é de Salgado mesmo, né, cara? Falou de educação. É o Tid. Felipe, tu tem alguma indicação, meu colega?
Então, também, tipo, acho que indo na mesma direção, né? Tipo, às vezes a gente também pega algumas dificuldades de não buscar usar uma linguagem que se comunique com de uma mais fácil para as pessoas. A gente já parte do livro, você tem que entender a minha língua agora, né? Então a gente já espera que nosso interlocutor ele vai ter que aprender toda uma língua nova para comunicar para conversar com a gente. E assim, historicamente, nas análises de comportamento, a gente fez muito isso. Né? Ao invés de a gente tentar facilitar formas de dialogar com outros campos, áreas, a gente muitas vezes já chegava. Não, mas você está falando errado, tem que usar essas mesmas palavras ao mesmo tempo.
Uhum.
Claro, tem um. Tipo, o nosso linguístico tem uma função importante. Mas quando está falando de disseminação,
está a aprendizagem, não está
a aprendizagem, exato, né? Então a gente tem que conseguir também falar de modo que a nossa audiência vai estar.
E tem um episódio do AceraCast sobre isso, tá, gente? Pode procurar aí, falar difícil. A gente tem um episódio só dizendo por que não é interessante pedagogicamente falar difícil. Isso também explica até uma outra reforça. A gente falou pouco de termos de AC, mas falamos muito de AC e ciência, né?
Exatamente.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês, meus amigos que participaram. Muito obrigado a vocês que estão aqui.
Ah, Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza.